Hoje nós vamos começar um novo capítulo no livro de Gênesis. Estamos em Gênesis 14. Então, estamos aqui nesse capítulo 14. Ficamos duas aulas no capítulo 13, vendo o progresso de Abraão dentro da Terra Prometida. Nós vamos lembrar dos primeiros dois altares. Nós vamos lembrar, então, nesse capítulo 14, nós vamos lembrar rapidamente do percurso que Abraão fez até aqui. Ele entrou no capítulo 12, na Terra Prometida, nós vamos olhar esse mapa daqui a pouquinho com mais detalhes. Esse mapa aqui, obviamente, é só um rascunho. Mas tem o mapa que está incluído no esboço, que é bem mais correto, né? As proporções, as distâncias e tudo. Mas só para a gente ter uma ideia dos locais particulares, os lugares significativos por onde Abraão já passou. Então, quando ele entrou na Terra Prometida, o primeiro lugar foi Siquém, onde Deus apareceu a ele fez um altar. Depois ele passou entre Betel e Ai, fez um altar ali. Nós vimos ali como que ele passou depois para o Egito, teve aquela experiência lá, negativa, uma experiência negativa no Egito, mas depois ele voltou para Betel e foi onde aconteceu o último episódio entre ele e Ló. Ló se separou de Abraão, foi para as planícies mais ricas, né, as planícies mais vantajosas para Ló, e foi andando em direção a Sodoma. Então Abraão, ele já passou por dois lugares. No final do capítulo 13, no versículo 18, fala depois que Deus falou com ele, e como nós vimos na última aula, no versículo 18, Abraão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Senhor. Então, esse é o terceiro lugar significativo nas suas jornadas. Vou passar essa aqui depois só para a gente lembrar, então, desse terceiro passo, desse terceiro marco na vida de Abraão. Então, ele começou em Siquém. Siquém significa ombro, a ideia assim, é de você carregar um peso, um encargo, ou você pegar assim, uma carga pesada no seu ombro, você assumir aquele peso. Então, nós podemos dizer que Siquém, na vida de Abraão, representou quando Abraão chegou na Terra Prometida. Deus tinha falado com ele, tinha dado um chamado para ele. E quando ele chegou em Siquém, Deus apareceu para ele e disse: essa é a terra que eu havia te falado, e essa terra eu vou dar para você. Então, não era só que bom, Deus está me dando uma terra. Abraão estava assumindo um encargo, um chamado. Ele estava dizendo: tá bom, Deus, eu recebi o teu chamado e a minha vida daqui para frente vai ser o envolvimento com o teu chamado. Então, Siquém é o ombro, é assumir a responsabilidade, é assumir realmente: Deus me chamou e eu vou viver dentro desse chamado. O segundo lugar que Abraão fez um altar foi entre Betel e Ai. Ai, representando o significado de Ai, é um montão de ruínas. Nesse lugar, inicialmente, Deus não falou com ele. Ele foi para o Egito, não passou bem naquela prova lá no Egito, mas voltou para esse mesmo local onde ele tinha feito o segundo altar, e foi onde ele abriu mão. Quando houve um problema com Ló, Abraão não colocou o egoísmo, nem o chamado de Deus, porque poucas pessoas chamariam isso de egoísmo. Mas Abraão, ele tinha uma promessa, ele tinha um chamado de Deus, mas como ele e Ló não podiam ficar no mesmo local, Ele deu a preferência para Ló, o mais jovem, o que não tinha chamado a promessa de Deus, mas ele deu a preferência para Ló. Ló fez uma escolha e ele foi para as planícies do Jordão, que era uma terra muito verde, com pastagens bonitas e tudo, só que ele foi andando em direção a Sodoma. Então, esse lugar que chama, que o significado de Betel, como nós sabemos, é casa de Deus, e nesse lugar Abraão teve que fazer uma escolha de deixar Ló pegar a melhor parte, e depois que ele abriu mão, depois que ele cedeu para Ló, Deus apareceu para ele de novo, falou com ele e prometeu toda a terra em todas as direções. Então é muito interessante como quando nós damos um passo na direção certa, Deus tem uma forma muito especial e muito sobrenatural de confirmar as situações difíceis. Nós passamos por provações, nós passamos por situações difíceis. Quando nós passamos na prova, quando nós tomamos a atitude que Deus quer, Deus tem uma maneira muito especial de confirmar, de selar, de dizer muito bem, é isso mesmo que eu queria que você aprendesse, e aquilo abre um novo horizonte, aquilo abre uma nova forma de andar com Deus, uma nova intimidade com Deus, um novo patamar no seu relacionamento com Deus. Então, tudo isso aí foi muito especial, essa lição que Abraão aprendeu, e esse é o caminho para a casa de Deus. O caminho para a casa de Deus não é indo para o lado da ambição. Ló escolheu a forma errada, ele andou na direção de Ai, que era para o Oriente, que é um montão de ruínas, e não só na direção de Ai, mas ele foi andando na direção de Sodoma. Então, toda essa simbologia assim do caminho de Ló mostra o quanto que Ló estava tomando a direção errada e Abraão estava tomando a direção certa. E Deus falou com ele: agora eu estou dando toda essa terra para você. Você pode andar, percorrer a terra, você pode conhecer a terra, porque eu estou dando essa terra para você. Então ele viu a terra, depois ele precisava andar na terra, e tudo isso tem muito significado espiritual para a nossa vida também, e é algo literal, que Deus estava dando mesmo, não era só uma simbologia espiritual. Deus estava dando para Abraão realmente essa terra, e essa terra tinha e tem um significado muito importante no plano de Deus, ok? Então, no versículo 18, né, Gênesis 13, 18, Abraão, então, ele vai agora para um terceiro lugar. Não é que ele nunca tinha passado em outros lugares, mas é o terceiro lugar de morada, é o terceiro lugar que ele faz um altar. Então, aí fala que ele foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. Esse nome de Hebrom é um nome conhecido, uma cidade que existe com esse nome até hoje. Estão junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Senhor. Pelo menos, eu gosto muito de ver a localização. Mais uma vez, isso aqui não é na proporção certa. Na verdade, Hebrom, é Salém, que vai aparecer nessa história do capítulo 14, seria Jerusalém. Hebrom, na verdade, fica mais perto do que Betel, né? Então essa proporção está errada. Mas Betel fica ao norte de Jerusalém. É um pouquinho mais distante que Hebrom. Hebrom é bem próximo, 30 quilômetros de Jerusalém, para o sul. Então, Siquém fica mais ainda para o norte. Então, de Siquém ele foi para Betel, de Betel ele foi lá para o Egito, voltou. E agora, depois dessa história com Ló, ele vai de Betel, ou entre Betel e Ai, ele vai desse local para esse terceiro marco, esse terceiro lugar de importância, que chama Hebrom. Hebrom significa associação, é uma palavra que remete muito à aliança. Nós podemos dizer que Hebrom tem um significado de aliança. E nesse local, que Quando Abraão estava lá, não tinha cidades, e provavelmente nem tinha esse nome de Hebrom ainda. Muitos lugares que cita nessas histórias de Abraão receberam o nome depois. Por exemplo, foi Jacó que deu o nome de Betel para o lugar onde ele teve o sonho. Mas quem está compilando, Moisés, né, que foi o autor desse livro, ele já sabia que aquele lugar chamava Betel, então ele chama de Betel. Mas quando Abraão foi lá, não tinha esse nome ainda e não era uma cidade. Era, né, era uma, tinha uma árvore grande, tinha uns carvalhos e eram chamados carvalhos de Manre, porque, como nós vamos ver daqui a pouco, tinha uma pessoa que tinha esse nome, então a pessoa deu nome ao carvalho. Mas o significado dos nomes é Hebron, associação, aliança, e Manre, os carvalhos de Manre, é o próprio carvalho, é uma árvore forte, bem sólida, bem estruturada, e o nome de Manre significa força. Então, nós podemos dizer que esse aqui é um lugar da força da aliança. E só para a gente ter uma noção da sequência da história, porque até aqui Abraão está ficando pouco tempo em cada lugar. Às vezes o capítulo passa meio rápido, mas pode ser que Abraão tenha ficado mais tempo. Mas em Hebrom, Hebrom é um lugar onde ele vai ficar por bastante tempo. Na sequência aqui de Gênesis, ele vai ficar até o capítulo 20, início do capítulo 20 de Gênesis, ele vai passar para um outro lugar mais ao sul, que é Berseba, né? Então ele vai de Hebrom, depois ele vai para um quarto lugar, ele vai fazer altar lá também, e é lá quando ele está lá, que o Isaac nasce. Mas em Hebrom, Abraão vai ficar bastante tempo e é um lugar onde ele vai colocar a aliança em prática. Ele vai desenvolver a aliança, aliança com Deus, aliança com outras pessoas. E a nossa história de hoje, no nosso capítulo de hoje, vai ilustrar bastante essa questão de aliança. Mas Hebrom é um lugar onde alguns dos encontros mais significativos com Deus vão acontecer nesse lugar. Então, é muito importante. A gente vai continuar estudando isso na sequência das próximas aulas, mas é importante lembrar, ou já observar, que Hebrom é um lugar de aliança, a importância enorme que Deus coloca sobre a aliança, nossa aliança com Ele, nossa aliança com pessoas. Pessoas da família, a família feita de aliança, família espiritual, a aliança para Deus. Deus é um Deus de aliança. A história da Bíblia é a velha, a gente usa essa palavra até, estamos aprendendo assim que não devemos pensar na velha aliança como algo já ultrapassada, mas nós temos a história das primeiras alianças de Deus com os homens, né, no que nós chamamos de Antigo Testamento, e a nova aliança em Jesus. Então, a história inteira de Deus é baseada em alianças. E é nesse lugar de aliança que Deus vai se revelar de formas muito importantes para Abraão. Já estamos chegando no capítulo 15. 15 é um grande capítulo de revelação de Deus para Abraão. O capítulo 17 também é uma coisa tremenda, e o capítulo 18. Então, esses três capítulos que depois nós vamos ter quando Isaac nasce e quando ele oferece Isaac, que acontece em outros lugares, mas uma das as histórias mais significativas, mais importantes de Deus com Abraão vão acontecer nesse lugar de Hebrom, ok? Então, sim, a gente percebe que existe um progresso. Abraão está caminhando dentro da terra, ele está tomando posse da terra para Deus, embora ele não possua a terra. Deus não deu, durante toda a vida de Abraão, ele era um peregrino, ele não tinha a possessão já definitiva da terra, mas ele tinha promessa. E ele está caminhando na terra e tendo experiências com Deus, e desenvolvendo aliança com Deus, e abrindo caminho para que todos nós que somos filhos de Abraão pela fé, nós também seguimos os mesmos passos. Então, esses três altares aqui são muito significativos para a gente entender o progresso da vida espiritual. Será que nós já colocamos o nosso ombro para o chamado de Deus na nossa vida? Será que nós entendemos o que é a casa de Deus e como que nós entramos, como é que nós formamos a casa de Deus? A casa de Deus não é um lugar para onde a gente vai apenas, nós formamos a casa de Deus. E a casa de Deus é feita de decisões, a casa de Deus é feita de um relacionamento entre nós e Deus. E a aliança, então, é fundamental para tudo. Então, essa sequência de caminhada de Deus com Abraão, isso é muito, muito importante para nós. Bom, então vamos. A história aqui vai acontecer para a gente entender esses lugares. A gente precisa, olhar no mapa para entender um pouco. Eu não vou ler todos esses nomes. Esse capítulo 14. Vamos dizer assim, é o capítulo, é a parte da história mais diferente, mais assim, não segue muito o mesmo estilo das outras histórias de Abraão, até aqueles que tem pessoas que estudam a Bíblia assim com muita crítica, eu acho que esse capítulo foi escrito por outra pessoa, nem foi escrito por Moisés, foi escrito muito depois, talvez não seja uma história verdadeira. Tem gente que usa essas características para criticar, para duvidar, mas nós entendemos que esse capítulo está aqui, ele faz parte da história. Tem algo muito importante, que é o encontro entre Abraão e Melquisedeque. Então, é uma história muito importante, mas a primeira parte do capítulo é a primeira guerra que nós temos na Bíblia. Não é que foi a primeira guerra que aconteceu, mas é a primeira guerra que nós temos um registro na Bíblia. Mas é uma guerra muito diferente, é uma guerra, vamos dizer assim, meio estranha. Porque não tem muito a ver diretamente com Abraão. Abraão vai entrar na história, está aqui por um objetivo muito importante, mas é uma guerra que, por um lado, Abraão nem precisaria fazer parte. Essa guerra não ameaçou Abraão, pelo menos a princípio, os reis que estão envolvidos nessa guerra não estavam tentando dominar Canaã. Era mais entre essas cidades que ficavam perto do Mar Morto e os reis que vieram do Oriente, da região da Mesopotâmia, onde hoje é Iraque, Irã, né? A parte de Babilônia, Assíria, Pérsia, essas regiões, né? São de onde vieram esses reis. Então, a história, eu vou simplificar para a gente poder entender com mais facilidade. É claro que nós sabemos desde o início, o nome de Ló só vai aparecer, no versículo 12. Mas no início, assim, começa a contar essa história de, quatro reis do Oriente, da Mesopotâmia. Então, olhando no mapa aqui, seria para o Oriente, né, para o lado direito aí. Esses quatro reis, a forma que está descrito aqui, a gente não sabe se teve uma guerra antes, provavelmente eles vieram e conquistaram. Então eles dominaram essa região que fica ao oriente do, esse aqui é o Mar Morto, o Rio Jordão, o Mar da Galileia. Essa região divide a terra de Israel do país que hoje chama Jordânia. Então, eram cinco cidades que ficavam próximos ao Mar Morto. Então, nós podemos dizer assim que eram cinco cidades. Eles eram chamados reis, mas cada rei era rei de uma cidade e provavelmente a cidade não era muito grande. Então, mas eram cinco reis, cinco cidades, e essas cinco cidades foram dominadas por quatro reis que vieram do Oriente, que está no versículo 1, né? Anrafel de Sinear, que é Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, que é difícil de falar esse nome, rei de Elão, que seria a região da Pérsia, e Tidal, rei de Goim. É uma das coisas que acontece bastante nas histórias da Bíblia, os estudiosos, os arqueólogos, historiadores e tal, eles tentam achar fontes fora da Bíblia para comprovar essas histórias. E quando não acham comprovação em outros documentos, em outros achados, às vezes eles duvidam da Bíblia, sendo que muitas histórias que por anos e anos as pessoas não achavam provas concretas fora da Bíblia e duvidavam, depois foram encontrando provas. E nós temos toda a convicção, toda a certeza de que as histórias da Bíblia são verdadeiras e os achados nem sempre conseguem comprovar, mas isso não tira a validade. Então, essa história, ela não tem nenhuma comprovação fora da Bíblia, assim, nunca conseguiram achar esses nomes, algumas dessas cidades ou regiões também não sabem onde ficam. Então, é uma história assim que a gente não tem assim, mais dados para comprovar. Mas eram quatro reis, então eles dominaram essas cinco cidades e quando a cidade era conquistada, ela tinha que pagar tributo, ela tinha que servir. Então, no versículo 4, diz que essas cidades, esse povo aí, incluindo Sodoma, onde Ló passou a morar, então essas cinco cidades, elas serviram a esse rei com um nome complicado, né? Kedorlaomer, tem que falar devagar, senão não sai. Então eles serviram 12 anos a esse rei, mas aí no 13º ano eles resolveram não pagar mais. E como as coisas naquele tempo demoravam muito, então no 13º ano eles não pagaram mais, e aí levou algum tempo para os reis, os quatro reis se juntarem. Eles tinham uma aliança, e olha só quantas alianças nós temos nesse capítulo. Então, tem os quatro reis da Mesopotâmia. Então, nós vamos chamar Aliança da Mesopotâmia, né? Que são os primeiros quatro reis. É quatro contra cinco, mas os quatro reis eram muito mais poderosos do que os cinco dessas cidades. Cada rei dessas cidades era rei de uma cidade só. Então, eles não tinham muito exército, não tinham muitos recursos, não tinham muito poder para resistir. Então, a síntese da história é a seguinte: os cinco reis, incluindo Sodoma, onde Ló morava, eles se rebelaram, não pagaram mais tributo, e os quatro reis vieram para conquistar, para obrigá-los, para puni-los, inclusive, e para obrigá-los a continuar pagando tributo. Então, essa linha vermelha vem de Damasco, mas eles vieram de mais longe. Então, quando eles chegaram a Damasco, eles seguiram isso aqui, tudo fica hoje no país da Jordânia. Então, eles desceram aqui. Agora, o que a gente não tem a localização muito precisa de Sodoma, onde ficava, né? Alguns falam que ficava no sul, outros ficava no norte do Mar Morto, outros que ficava onde é mesmo o Mar Morto hoje, embaixo da onde é a água do Mar Morto hoje, mas ficava próximo ao Mar Morto, ok? E tinha Sodoma, tinha Gomorra, tinha Zoar, tinha Tamar, tinha cinco cidades, ok? O interessante, que a gente não sabe exatamente por quê, esses quatro reis, eles fizeram uma grande volta, porque se Sodoma, nessas cidades, ficavam por aqui, nessa trajetória, eles já podiam ter chegado e feito a conquista contra Sodoma, mas eles fizeram questão, né, eu nem estou colocando os nomes pelo caminho, mas eles foram, né, a descrição aqui no versículo 5 é que eles foram fazendo guerra pelo caminho, eles não foram só dominar Sodoma e as outras quatro cidades. eles foram conquistando, inclusive no versículo 5, fala de Refaíns, Zuzins, Emins. Esses nomes eram nomes associados a gigantes, aquele mesmo fenômeno que aconteceu antes do dilúvio, que causou o dilúvio. E, então eram povos fortes, eram gigantes. E eles, então, a ideia da história é que esses quatro reis, eles foram conquistando tudo no caminho. Eles foram varrendo, acabando com todos os inimigos em volta. Então eles fizeram uma grande volta. O mapa aqui não está mostrando a distância, mas entre o Mar Morto, esse lugar aqui embaixo, é uma ponta do Mar Vermelho. E é bem distante, não é tão pertinho como está aparecendo aqui. É, eles foram então fazer uma grande volta aqui, conquistando. E, então eles fizeram uma enorme volta e aí chegaram, né, do outro lado do Mar Morto, chegaram aqui. E aí no versículo 8, os cinco reis saíram contra eles, mas eles estavam num lugar chamado Vale de Sidim. Estava cheio de poços de betume, que é um tipo de petróleo, de asfalto. E quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, caíram ali nesses poços, e os restantes fugiram para os montes. Então, esses quatro reis, eles foram super fortes, super vitoriosos. Eles venceram todo mundo e foram... E aí, a única coisa que interessa para nós nessa história, que interessa para a história bíblica, é o que está no versículo 12. Né? No versículo 11, eles venceram os exércitos, o povo que estava tentando enfrentar, todo mundo fugiu, alguns foram mortos, e aí os quatro reis tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, todo o seu mantimento, e se foram. E versículo 12, e tomaram também a Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma. A última coisa que nós soubemos de Ló, no capítulo 13, é que ele, capítulo 13, versículo 12, é que ele foi habitando na cidade de Campina e foi armando as suas tendas, foi caminhando em direção a Sodoma. Mas nesse capítulo aqui, ele já mora em Sodoma. Então, ele foi tomado por esse grupo de reis, tomaram a Ló, filho do irmão de Abraão, e todos os bens dele e partiram. Versículo 13, então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. É muito interessante o uso dessa palavra, é a primeira vez que usa essa palavra hebreu. Hebreu significa aquele que passou, né, que atravessou o rio Eufrates. Mas o nome hebreu, que hoje é o nome que a gente conhece mais, tem a língua hebraica e o povo é conhecido como os hebreus, mas esse nome na Bíblia, no Antigo Testamento, esse nome é usado geralmente por estrangeiros. Quase todas as vezes que é usado por um povo estrangeiro. Então, quem compilou esse relato, a gente não sabe. Mas ele foi considerado assim, tinha os cananeus e Abrão, que era chamado de hebreu, ele era alguém diferente. E muitas vezes esse nome é usado meio com desprezo, né? Como se fosse uma pessoa inferior. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ora, habitava Abrão, como a gente ficou sabendo no capítulo 13, junto aos carvalhais de Manre. Então, esse nome, Manre, ele era um amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Então veja só, nós temos nesse capítulo, nesse lugar onde Abraão está, em Hebron, que é um lugar de aliança, aqui está falando de uma aliança entre os quatro reis mesopotâmios, entre os cinco reis das cidades perto do Mar Morto, e entre Abraão. Interessante que agora, pela primeira vez, nós descobrimos que Abraão fez aliança com pessoas da terra. Depois, quando Josué entrou na Terra Prometida, eles não podiam fazer aliança com o povo da terra. Mas nesse momento não era uma coisa errada. Abraão tinha feito, ele estava vivendo em paz com os vizinhos dele e ele tinha feito uma aliança. Então, temos a aliança de Abraão com esses três irmãos amorreus, ok? Versículo 14. Quando Abraão ouviu que o seu parente estava preso, chamou 318 homens treinados, nascidos em sua casa. Olha, Abraão não é fraco. Ele tem, né? A gente sabe depois que ele tinha servos e tal, mas ele tem 318 homens treinados, nascidos em sua casa. E isso tem um significado muito grande também, porque a ideia realmente de igreja, de povo de Deus, a casa, a família, Abraão, essas pessoas não eram parentes de Abraão, mas eram pessoas que trabalhavam com Abraão. Eles tinham, eram servos, eram escravos, muitos deles, mas eles tinham uma relação muito de fidelidade, lealdade, e Abraão treinava, eles eram pessoas treinadas na sua própria casa. Então, isso também é algo que tem muito significado. Então, aqui nós temos essa linha verde aqui, o mapa que está no esboço também tem mostra isso. Então, Abraão está aqui em Hebrom. Quando os quatro reis saquearam Sodoma e Gomorra e levaram as pessoas e as possessões, estavam mais ao sul aqui, e aí eles foram embora, eles subiram para Dan. Esse lugar não chamava Dan nessa época, mas a Bíblia já registra com esse nome Dan. Eles subiram até Dan, que é na parte bem norte de Israel, é o limite, né, hoje com Líbano e Síria. E aí eles iam seguir adiante. Mas Abraão pegou os 318 servos da sua casa, e também nós vamos descobrir um pouco mais na frente que esses aliados dele, Manre, Escol e Aner, os aliados amorreus, também o acompanharam, porque eles estavam em aliança. Então eles foram correndo atrás dos quatro reis que estavam com os cativos e alcançaram em Dan. Perseguiu os reis até Dan, versículo 15. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Então, ele dividiu contra eles, aí eles começaram a fugir, e ele correu atrás deles até perto de Damasco. Essa parte do mapa também não está correta, assim, Damasco fica mais ao norte, mas eles foram atrás até Damasco. Versículo 16: assim trouxe de novo todos seus bens, e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abraão voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro. Ok, então é uma história complicada, mesmo tentando resumir, a gente gastou um tempo para explicar. Mas tem uma lição aqui que é muito importante. Depois já vamos entrar na outra parte, que é o encontro dele com Melquisedeque. Mas essa primeira parte eu quero deixar assim bem clara, assim, é uma parte da história que é muito significativa. Ló, que acompanhou Abraão desde lá de Ur dos Caldeus, eles pararam em Harã, e depois, quando pai de Abraão morreu, ele deixou os outros parentes. Deus tinha falado com Abraão: sai da sua terra, da sua casa, da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Ló acompanhou Abraão. E existem várias opiniões, principalmente assim, muita gente acha que Abraão errou em levar Ló na sua peregrinação, nas suas viagens para a terra de Canaã, porque na verdade Ló só deu dor de cabeça para Abraão, né? Nós temos basicamente três histórias com Ló e Abraão, né? A primeira, que a gente já viu no capítulo 13, que os dois não podiam ficar juntos, e Ló não foi generoso, ele não foi leal, ele não apoiou Abraão, ele não falou assim: Abraão, quem sou eu? Você que deve ter a melhor parte. Ló foi pensando só em si mesmo e escolheu a melhor parte. Essa foi a primeira história. A segunda é essa aqui, que Abraão, ele vai com 318 servos da sua casa, não sabemos quantos outros foram dos seus aliados, mas eles foram atrás de um exército, a gente não faz ideia quantos eram desses quatro reis, e a história conta como os quatro reis estavam vencendo gigantes, vencendo os amalequitas, vencendo outros povos. Eles foram conquistando tudo no caminho e conquistaram e derrotaram a aliança dos cinco reis. Então, esses quatro reis mesopotâmios, eles não eram fracos. E Abraão foi atrás desses reis, foi atrás desse exército por causa de Ló, só por causa disso. Abraão não estava em perigo. Abraão não, provavelmente não teria sofrido nada se ele não fosse buscar Ló. Ele foi só para resgatar Ló. E quem é Ló? Ló é esse sobrinho que não tem sido uma bênção na vida de Abraão. Mas essa é a importância que eu queria colocar aqui e que eu acho que é muito importante a gente sentir. Abraão, não que talvez ele tivesse esse costume, né? Se fosse nós, a gente ia fazer assim: Deus, o que eu faço agora? A gente ia buscar conselhos, a gente ia orar, a gente ia pensar: puxa, será que vale a pena? Lógico que Abraão não teria tempo. Quando ele soube que eles tinham sequestrado, que eles tinham levado o sobrinho dele, ele não pensou duas vezes, ele chamou imediatamente, ele agiu rápido. E é uma coisa assim que é a única história na vida de Abraão em que vemos Abraão envolvido numa guerra, Abraão tentando fazer algo, uma proeza dessa. Não temos outra história de Abraão. Ele não era um soldado por chamamento, ele era um nômade, ele era um criador de rebanhos. Então, Abraão, ele vai atrás de Ló sem pensar duas vezes, porque ele considera que a aliança dele. Então, aqui já vemos o primeiro significado de Hebrom, que é a aliança. Abraão tem uma aliança com Ló. Por estranho que isso possa nos parecer, no sentido assim de que quem é Ló, vale a pena ficar salvando a vida de Ló? Ló nem foi. O que Ló estava fazendo morando em Sodoma? Ele não estava, vamos dizer assim, fazendo o que Deus queria, mas Abraão não titubeou, não hesitou, não ficou pensando, não ficou na indecisão, ele foi atrás. É a reação que você esperaria se eu souber que minha esposa está em perigo, meu filho, ou uma pessoa muito próxima. É assim, aliança eu não estou pensando em risco. Eu não vou ficar de braços cruzados sabendo que levaram Ló embora, eu preciso fazer alguma coisa. Então, essa história é a história de aliança. É uma história muito forte, mostrando, por um lado, quanto que aliança significa que se a pessoa que está em aliança comigo está em perigo, isso é um perigo para mim, né? Isso não teria sido um perigo para Abraão, mas Abraão assumiu o risco por causa de Ló e não por causa de uma pessoa que, vamos dizer, podemos dizer assim, que merecia, que era uma pessoa muito digna, que era uma pessoa: puxa, vale a pena eu arriscar minha vida porque essa pessoa é uma pessoa muito importante, era importante para ele. Mas aos nossos olhos, e da maneira que hoje nós lidamos com o corpo de Cristo, quando nós nos separamos, quando há divisões no corpo de Cristo, quando alguém não está perto de nós, nós passamos a não considerar aquilo como aquela pessoa, não é mais uma prioridade. Então, é muito significativa essa história. A aliança é algo muito sério, Deus leva a sério. E Abraão, aqui como já mencionei, Abraão fez algo, e eu acho que nas entrelinhas nós podemos considerar que Abraão não se considerava como uma pessoa especial por fazer isso. Isso para eles era normal, era o princípio de aliança. Então, para ele, acho que ele achava aquilo, né, totalmente normal. Era uma coisa que qualquer pessoa faria. Era assim que funcionava a aliança. Mas ele fez algo por alguém que de alguma maneira tinha desprezado, que tinha agido assim, sem muita lealdade com Abraão. Então, o fato de Abraão ter feito isso gerou um encontro. E assim, com certeza, esse capítulo, qual que é o objetivo dessa história na Bíblia? Qual que é o objetivo de entendermos essa história que é cheia de nomes e complicações? E como eu já disse, essa guerra, ela não tem nada a ver com. Não é a terra de Canaã que está em jogo, não é um inimigo de fora. Quantas vezes nós vamos ter outros ataques, outras histórias no restante da Bíblia falando de inimigos que vêm para tomar o povo de Deus, que vêm para destruir. Esses reis que vieram, eles vieram de uma região que vai essa região da Mesopotâmia é muito importante na Bíblia, a região de Babilônia, Assíria, Pérsia, são países que vão figurar muito no futuro entre Israel e a história que Israel enfrenta. Mas nessa história não era uma ameaça para Abraão. Só que Abraão agiu por causa da aliança que ele tinha. Então isso fala muito alto, isso é muito forte. E como que eu sei que Deus considerou isso importante? Assim como quando no capítulo 13, quando Abraão abriu mão e deu a escolha para Ló foi tomou a decisão dele de ir de pegar o melhor para si, de não pensar, de não ter essa interação que nós esperamos no corpo de Cristo, no povo de Deus, na natureza de Deus. Então, depois que Abraão agiu corretamente, Deus falou com Abraão. Aqui Deus não apareceu, mas alguém muito significativo sai ao encontro de Abraão. E esse encontro é importante, é muito. Todo o capítulo é meio misterioso, porque são nomes e lugares e situações que a gente não entende muito, mas Melquisedeque, vamos ler, no versículo 18. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então é só isso. O encontro entre Abraão e Melquisedeque é só isso. Nós poderíamos pensar: puxa, é interessante, mas quem é Melquisedeque? Ele não é do povo, dos parentes de Abraão, ele aparentemente era um cananeu, ele era do povo da terra, mas fala que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Em Gênesis a gente encontra sempre assim, a primeira vez que aparece altar, primeira vez que aparece uma guerra, está nesse capítulo, primeira vez que aparece um sacerdote. É Melquisedeque, é o primeiro sacerdote que aparece na história bíblica. Então, mas Melquisedeque, ele é uma figura misteriosa, porque a gente não sabe nada a respeito dele, só que nós temos textos na Bíblia que nós vamos citar daqui a pouquinho. Nós vamos falar sobre como as outras. Qual é o testemunho das outras partes das Escrituras? Nós temos basicamente duas passagens importantes sobre Melquisedeque, que é Salmo 110 e depois em Hebreus, né, capítulos especialmente o capítulo 7. Então, nós temos um testemunho das Escrituras que Melquisedeque era uma pessoa importante. E ele vem como um rei e como um sacerdote, e ele abençoa Abraão no nome do Deus Altíssimo. Ok? Então, tudo isso aí é uma coisa muito significativa, e Abraão, claramente, ele foi impactado, ele sentiu esse encontro. Então, esse encontro com Abraão, quando ele estava voltando, Deus deu a Abraão realmente uma vitória fantástica, porque, como eu já disse, esses quatro reis eram muito fortes. Como é que Abraão, com o pessoalzinho da casa dele, mais os aliados, os amorreus, como é que ele venceu reis? Tudo bem, ele atacou de noite, eles não estavam esperando, dividiu em dois grupos, mas isso foi uma vitória dada por Deus, foi algo sobrenatural. Deus deu uma vitória muito especial, muito significativa para Abraão. E ele voltando, ele recebe essa bênção de Melquisedeque. Então, que nós queremos, que nós podemos entender de tudo isso, né? Primeiro, assim, o ponto importante é que é uma aliança. Que Deus queria construir? Deus estava construindo em Abraão, colocando alicerces que seriam para a nação de Israel e que seriam para todo o povo de Deus. Então, essas coisas importantes de atender o chamado de Deus, de confiar em Deus. Nós temos muitas coisas que nós vamos ver que Abraão aprendeu na sua vida, que nós podemos aprender, né, a fé de Abraão. Aqui esse capítulo não é muito citado. Você provavelmente nunca ouviu. Às vezes a gente ouve alguma coisa sobre Melquisedeque, mas essa história dos quatro reis contra os cinco, tal, é uma história muito complicada, difícil de explicar. Mas está aqui para mostrar o quanto que Abraão arriscou. A história é contada para mostrar esses quatro reis da Mesopotâmia foram fortes, eles estavam vencendo todo mundo, e Deus deu a Abraão a vitória, mas Abraão nem ficou pensando: será que eu devo? Será que eu não devo? Eu acho isso muito importante entender que quando nós estamos em aliança, existem coisas que a gente não precisa perguntar. Existem coisas assim: eu devo ajudar, eu devo dividir minhas coisas com quem está em aliança, eu devo apoiar, eu devo arriscar minha vida, eu devo fazer algo que custa caro para mim. Essas perguntas não se fazem. Não, você não pergunta se devo fazer isso. A aliança, ela já pressupõe, são as coisas que existem numa aliança de casamento. Mas essas coisas também deveriam existir numa aliança de povo de Deus. Então, isso é o ponto importante. E como Deus aprovou, como Deus enviou essa figura misteriosa de Melquisedeque para sair ao encontro de Abraão e para abençoá-lo. Eu não vou tomar tempo aqui. Na verdade, nós estamos olhando a história da perspectiva de Abraão. Então eu nem vou, assim, a gente poderia ficar uma aula, duas aulas, só falando sobre as implicações de quem é Melquisedeque, sobre esse texto do Salmo 110, que é importante, que depois é citado novamente, que é citado depois em Hebreus. Nós vamos olhar esses dois textos rapidamente, mas estou dizendo que eu não vou me aprofundar nisso agora, porque nós estamos olhando para a história da perspectiva de Abraão. Hebreus vai analisar a história do ponto de vista de Jesus e o que significa. Mas nesse momento nós não vamos tomar esse tempo para aprofundar mais, mas só quero primeiro. Nós queremos mostrar quais são as possibilidades, quem pode ser esse Melquisedeque, porque em Hebreus vai chamar muita atenção, Né? O Salmo também, Salmo 110, chama atenção para o fato de que ele era rei e sacerdote. E isso era uma coisa que, dentro do sistema de governo, o sistema que Deus implantou em Israel, isso não era permitido. O rei nunca poderia ser sacerdote, o sacerdote nunca poderia ser rei. Deus não queria a concentração dessas duas funções numa mesma pessoa, porque se um rei, Deus demorou para permitir o rei no povo dele, porque o rei já era alguém que concentrava muito poder em si mesmo. Então, Deus não quer a concentração de poder numa pessoa só. Nós temos isso até nos sistemas de governo que funcionam bem, que é a divisão de poder, né? Os três poderes, a separação desses poderes, né? Separação entre igreja e Estado. Dentro da igreja, Deus não. Os homens criaram um sistema de governo na igreja, tanto na igreja católica quanto na igreja protestante, evangélica. Nós temos formas de governo que não são o plano original de Deus para um sistema de governo, porque o governo que funciona bem, humanamente falando, que é mais eficiente, é realmente ter um executivo e precisa ter a divisão de poderes, porque o homem ele começa a ser ditador, ele começa a oprimir as pessoas, mas um governo eficiente é um governo que tem alguém confiável, alguém com caráter e alguém que dá as ordens. Mas isso não é o plano de Deus. A própria divindade, Deus compartilha, ele quer um reino e quer dividir esse reino com o seu povo. Então, o plano de Deus é sempre dividir as responsabilidades, compartilhar aliança. Esse é o caminho de Deus. Então, agora, Melquisedeque, ele era um rei e um sacerdote ao mesmo tempo. Isso acontecia, né, naquele tempo. Muitos governos, né, da antiguidade tinham o rei, o faraó, o líder absoluto. Ele também era considerado. Muitas vezes tinham outros sacerdotes, mas eles tinham, às vezes, a ideia de que eles eram uma divindade. Então, eles tinham essa concentração de poder. Mas Melquisedeque, então, ele tinha essa função de ser rei e sacerdote, e isso é uma das coisas importantes. A outra coisa que Hebreus cita a respeito dele é que a gente não conhece, a gente não sabe de onde que ele é. Então, Hebreus fala assim que ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, não tinha começo, não tinha fim, porque nós não conhecemos a história dele. Porém, nós não sabemos de fato quem era Melquisedeque. E é isso que eu só queria colocar dentro das teorias, dentro das ideias propostas sobre quem era Melquisedeque. Alguns acham que Melquisedeque nem era. Ele era um rei pagão e ele nem era um servo do verdadeiro Deus, porque aqui a Bíblia fala que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, mas esse nome, Deus Altíssimo, era um nome que eles davam também, porque assim como nós temos Deus, é um nome genérico, a palavra Deus é uma palavra que poderia ser usada para outros deuses. Então, dizer assim, Deus Altíssimo não era necessariamente o Deus verdadeiro. Então, algumas pessoas acham que Melquisedeque não era um servo do Deus verdadeiro. E essa é a teoria que eu acho menos provável. A dúvida é assim, mas como que ele, um cananeu, alguém que vivia ali, como que ele poderia ser um servo do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro, quem que revelou Deus a ele? Então é uma coisa misteriosa. Como que esse homem servia ao Deus verdadeiro? Mas o relato aqui coloca na luz de que realmente ele era o servo do Deus verdadeiro. Para mim, acho que a leitura condiz a isso, porque ele abençoa Abraão. Ele fala: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Será que Abraão ia aceitar uma bênção de algum Deus cananeu, né? Isso não faz sentido, né? É o Deus que é criador dos céus e da terra. A possibilidade é que ele era alguém ali que de alguma forma tinha uma revelação de quem era Deus, e que servia ao Deus verdadeiro. Nós não podemos tirar a possibilidade, mesmo assim, porque depois do dilúvio, pode ter continuado tendo algum conhecimento do Deus verdadeiro. Então, ele podia ser alguém da terra de Canaã, dos povos ali, mas que servia ao Deus verdadeiro. Existe uma outra possibilidade, e aqui eu vou então só tomar o tempo para ler rapidamente os dois textos que já mencionei, mas acho que o bom é assim, a gente ler e olhar para esses textos para pensar: será que Melquisedeque era simplesmente um rei cananeu que de alguma forma servia ao Deus verdadeiro? Por que que ele foi escolhido para ser o modelo? Então nós vamos voltar para falar da história em si, mas vamos só dar uma olhadinha em Salmo 110 para ver o que que Davi fala a respeito dele, que na verdade foi esse texto que inspirou o que escreveu o autor da carta aos Hebreus. Então, no Salmo 110, fala assim, começa dizendo assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esse salmo, juntando todas as partes dele, é um salmo curto, é o salmo mais citado, o texto do Velho Testamento mais citado no Novo Testamento. Então ele fala a respeito assim: do Senhor disse ao meu Senhor. Jesus perguntou para os fariseus, para os sacerdotes, por que que Davi falou isso? Disse o Senhor ao meu Senhor. Então ele está dizendo assim: isso traz alguma dúvida sobre a divindade, como é que é isso, né? Disse o Senhor ao meu Senhor. Mas no versículo 4 ele fala: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote, então é Deus, Pai, Deus Todo-Poderoso, falando ao meu Senhor, que é o descendente de Davi, que vai herdar o trono de Davi. Então ele está dizendo: o Senhor disse ao meu Senhor e jurou: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então esse texto já chama muita atenção para Melquisedeque. E agora só vamos ler rapidamente os primeiros versículos de Hebreus 7, para ver o que está ali no Novo Testamento falando sobre essa figura. Hebreus 7, versículo 1: este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis. Que poderoso que era Abraão, né? Que ele saiu e ele tinha derrotado e acabado com aqueles reis. E quando ele voltou, Melquisedeque saiu e o abençoou, para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Então, o nome dele significa rei de justiça, Melquisedeque, e ele era rei de Salém. Jerusalém é rei de paz, o nome significa paz. Mas olha aqui, versículo 3, Hebreus 7, 3: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo tirado dos despojos. Ok, então nós temos, ao meu ver, duas possibilidades. Ele pode ter sido uma figura humana e o autor da carta aos Hebreus simplesmente está dizendo, como a gente não sabe de onde que ele veio, ele não tinha genealogia, ele não era da linhagem, né, mesmo porque Abraão estava ali na frente dele, então nem tinha nascido Jacó, pai de Levi, Levitas, Arão, então não tinha a linhagem do sacerdócio de Arão, e então ele está dizendo, esse homem... Ele é um símbolo, ele aponta, ele é um ícone, ele representa quem é Jesus, porque Jesus foi antes, Jesus é semelhante ao, né, Melquisedeque era semelhante a ele, né? Então, ele pode ter usado uma pessoa humana, mas como tinha essas características, a gente não sabe quem é, ele usou como uma representação, como alguém que é uma figura, uma tipologia apontando para Jesus. Ou ele pode ter sido uma aparição de um ser, né, de um anjo, como o anjo do Senhor, pode ter sido isso também, porque ele fala assim, olha só quem era essa pessoa a quem Abraão deu o dízimo de tudo. Então, a Bíblia não fala isso, a gente não pode afirmar nada, mas realmente esse Melquisedeque, ele é colocado na Bíblia, apesar de ter só esses três versículos que falam sobre ele, né, em Gênesis 14, mas ele é colocado como um símbolo, como uma. Ele representa algo muito importante. Tanto é que Jesus é considerado um sacerdote e um rei. E o próprio Davi falou isso no Salmo 110, que o filho dele, o meu Senhor, que sentaria no trono, cumpriria as promessas de Deus para Abraão, seria um sacerdote que Deus jurou. Como é que Davi sabe disso? Que Deus jurou que Jesus, o descendente dele, seria um sacerdote para sempre, de acordo, segundo a ordem de Melquisedeque. Então essa é um grande mistério, né? Um grande nós não sabemos explicar quem era, mas era realmente alguém importante. Esse encontro foi algo muito importante. Então vamos voltar para o Gênesis 14, só vamos tentar então fechar o significado, a mensagem que é o mais importante. É claro que se a Bíblia não fala quem era Melquisedeque, se ele era um anjo, um ser sobrenatural, se ele era até Jesus aparecendo como depois Jesus apareceu para Abraão no capítulo 18, mas se não era Jesus, se não era alguém sobrenatural, não humano, né? Melquisedeque era uma figura muito significativa. E Abraão, ele foi muito impactado. Ele foi assim, ele sentiu, para ele foi uma coisa muito importante esse encontro com Melquisedeque. Então, voltando para Gênesis 14, vamos agora colocar no contexto. Quando Abraão está voltando, ele resgatou Ló, resgatou todas as pessoas que os quatro reis tinham levado cativo, não só Ló e a família dele, mas todas as outras pessoas de Sodoma que foram levados cativo. Ele resgatou todas essas pessoas, ele resgatou todas as possessões, tudo que eles tinham levado embora. E ele estava voltando e ele encontra, na verdade, antes de Melquisedeque, no versículo 17, uma outra pessoa sai ao encontro de Abraão, que é o rei de Sodoma. O rei de Sodoma está muito interessado em receber de volta as pessoas e tudo que foi roubado. Mas então ele sai ao encontro, no versículo 17, mas aí Melquisedeque também sai ao encontro. E Melquisedeque, ele, rei de Salém, ele leva pão e vinho para Abraão. Claro que nós pensamos imediatamente na simbologia, né, naquilo que Jesus instituiu, né, na comunhão da ceia do Senhor, o pão que é o corpo dele, o vinho que é o sangue dele. Então, e esse pão e vinho eram a essência da oferta de manjares que Deus colocou depois nas ofertas que o povo de Israel oferecia a Deus. Então, pão e vinho, né, isso é muito significativo também. Então, ele leva pão e vinho, que podemos até dizer que é um alimento de Deus, que é, né, o corpo e o sangue de Jesus, simbolizando isso, né? Claro que ele não entendia nada disso, mas era algo significativo que um rei e um sacerdote leva para Abraão quando ele volta da guerra, provavelmente com ele tinha coisas ali que ele trouxe de volta, mas ele podia estar com fome, podia estar enfraquecido, e o rei leva, sai ao encontro para ele e leva esses alimentos. E ele abençoa Abraão. E Hebreus fala que o maior é quem abençoa o menor. Então, não foi Abraão que abençoou Melquisedeque, foi Melquisedeque que abençoou Abraão. E ele dá a bênção dizendo o seguinte: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Então, nós temos aqui que, assim como Deus falou em Gênesis 12, né, que eu abençoarei, né, Deus deu a bênção para Abraão, né, dizendo assim, né, que te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem. Então, Abraão, ele recebe a bênção de Deus, a aprovação de Deus pelo que ele fez na aliança, resgatando Ló, e aí ele é abençoado por Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E precisamos lembrar que Abraão não tinha muito conhecimento de Deus ainda. Então, essa bênção vindo de Melquisedeque, quem sabe isso abriu mais os olhos de Abraão para saber um pouco mais sobre quem era esse Deus, porque poucos versículos abaixo, Abraão vai repetir essa frase: Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Então Melquisedeque dá a bênção a Abraão. Abraão é abençoado por Deus, e Melquisedeque também fala: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Melquisedeque está dizendo: olha, quem te deu essa vitória foi Deus, o Deus Altíssimo foi quem te acompanhou e te deu a vitória. E aí Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Já vamos falar sobre a importância disso. Então Abraão recebe essa bênção, essa aprovação de Deus, e espontaneamente, sem nenhuma exigência, ele dá o dízimo de tudo que ele conquistou, de tudo que ele ganhou como troféu, né, como despojos dessa vitória. Ele dá 10%, ele dá o dízimo para Melquisedeque. Então ele reconhece o Deus verdadeiro, ele reconhece o sacerdote do Deus verdadeiro, e ele recebe a bênção e corresponde. Então Abraão não se coloca como eu ganhei. Nós sempre temos que lembrar que o momento de maior perigo não é quando a gente está passando por uma situação difícil e tendo que buscar a Deus. A situação mais perigosa para nós é depois de uma vitória, quando nós ficamos arrogantes, achamos que nós somos grandes, que nós somos capazes. E Abraão, ele tem uma atitude de humildade, ele reconhece Melquisedeque e reconhece que ele representa Deus, e ele, então, ele se submete a ele, ele dá o dízimo de tudo a ele. Aí entra o rei de Sodoma. O rei de Sodoma saiu antes e ele aparece aqui agora, e o rei de Sodoma faz uma proposta muito interessante para Abraão. Né? Ele fala assim: olha, Abraão, eu só quero as pessoas. Eu só quero as pessoas, mas os bens podem ficar com você. Claro, na verdade, ele nem precisava falar isso, porque Abraão poderia dar as coisas para o rei de Sodoma se ele quisesse. Foi Abraão que foi lá e ganhou a vitória, então ele poderia sim ter sido altivo, arrogante, e podia ter falado assim: ah, eu não preciso te dar nada. E o rei de Sodoma, ele quis dar uma assim de: eu vou ser muito generoso com você, eu vou dar a você todos os bens que você conquistou, só quero as pessoas. E aí é interessante que, por causa do encontro de Abraão com Melquisedeque, é difícil ver de outra forma, porque ele usa a mesma terminologia. Então, quando, versículo 21, o rei de Sodoma faz essa proposta a Abraão, Abraão responde no versículo 22. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: levantei a minha mão a quem? Ao Senhor, o Deus Altíssimo. Exatamente esse título de Deus que Melquisedeque usou. Eu levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo. Dá até a impressão que a gente não sabe muito como é que foi, mas dá a impressão que o rei de Sodoma saiu, mas Abraão deu atenção primeiro para Melquisedeque. Abraão conversou com Melquisedeque, e diante de Melquisedeque, Abraão levantou a mão e disse: Eu jurei ao Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, mesma expressão de Melquisedeque, eu jurei que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu. Ele está falando com o rei de Sodoma. Nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: eu enriqueci a Abraão, salvo somente o que os rapazes comeram, os soldados dele, os servos dele, e a parte que toca aos homens que foram comigo. Abraão estava abrindo mão, mas ele não ia obrigar os aliados dele a fazer a mesma coisa. Aos homens que foram comigo. Então aqui a gente descobre que os três amorreus foram com ele: Aner, Escol e Manre. Esses que tomem a sua parte. Então aqui nós temos uma lição também muito importante. Nós tivemos a lição da aliança. Abraão nem piscou os olhos. Se Ló está em perigo, ele vai arriscar a sua vida para salvá-lo. E então isso é algo que precisa passar a fazer parte do nosso entendimento de que é uma aliança. E agora, a segunda parte da lição é que Abraão, ele não vai ficar devendo coisa alguma para o rei de Sodoma. Nós já tivemos a informação no capítulo 13, versículo 13, ora, eram maus os homens de Sodoma, grandes pecadores contra o Senhor. Então, Abraão, ele não quer nenhum tipo de aliança, ele não quer nenhum tipo de benefício. Eu não sei, quando eu vejo isso, eu lembro que no capítulo 13, aliás, no capítulo 12, quando Abraão foi para o Egito, o faraó do Egito deu muitas coisas para Abraão em troca da esposa dele, e Abraão aceitou. Então, eu não sei se Abraão aprendeu alguma coisa depois disso, e agora ele entende que ele não deveria receber riquezas de outras fontes, mas principalmente a Bíblia não condena Abraão por ter aceitado o que ele recebeu de Faraó. Mas aqui é muito claro que Abraão não quer aceitar nada do rei de Sodoma. E isso é porque ele entendia que o rei de Sodoma representava algo que não era lícito, que não era de Deus. Ele não queria que o rei de Sodoma pudesse ter qualquer tipo de vantagem ou de direito ou de poder falar: eu que dei essa riqueza para Abraão. Ele quer realmente ter uma atitude totalmente isenta. E isso deveria ter muita implicação nas nossas vidas hoje. Nós deveríamos entender quais são, qual é a origem, que tipo de aliança, que tipo de benfeitoria, de benefício que nós estamos recebendo, de quem e por quê, por qual motivo. Abraão entendeu que aquilo que Deus queria fazer na terra de Canaã, na vida de Abraão, Deus ia prover, Deus ia fazer através de maneiras, de estratégias dele, e Abraão não precisaria de nada, de nenhuma ajuda, de buscar isso em outras fontes. Ele deveria depender somente de Deus. Quando Abraão voltou dessa guerra, imagine assim, os quatro reis tinham conquistado todo mundo no caminho, por volta, eles eram os grandes, eles eram os vitoriosos. E Abraão venceu esses quatro reis, ou seja, Abraão passou a ser o cara mais poderoso. Mas Abraão não usou isso, você não vê na história de Abraão, ele não usou essa vitória para benefício próprio, ele não usou isso como um meio de ganhar a terra, de conquistar a terra. Ele podia ter subido a cabeça dele, podia ter pensado, eu vou agora conquistar todo mundo, Deus prometeu essa terra para mim, agora vou pegar para mim mesmo. Não, e no capítulo 15 Deus vai explicar mais sobre isso, como e quando que vem realmente a posse da terra para Abraão. Mas essa história realmente é muito importante para a gente entender os caminhos de Deus, como que o reino de Deus se estabelece, como que o reino de Deus avança sobre a terra. Então, por um lado, Abraão não hesita em ir atrás daqueles que levaram Ló. E nós temos aqui, então, a primeira vez que, assim, Abraão já tinha se relacionado com no Egito. Então, nós temos essas histórias que mostram como Abraão, como pai do povo de Deus, do povo hebreu, como que isso... Qual seria a relação deles com as outras nações? Então, nós vimos o perigo de Abraão ir para o Egito. E aqui nós vemos que Abraão vence esses outros reis que vêm de uma outra região, que futuramente vai ter muito domínio sobre a terra de Israel, Babilônia, Síria. Mas Abraão é vitorioso, mas essa nem é uma guerra sob o controle da terra. Essa é uma guerra para que realmente ele possa defender aqueles que estão em aliança com ele. E isso nos mostra a bênção de Deus sobre Abraão, porque mostra que eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, Ló, ele está em aliança com Abraão. Ló é abençoado porque ele faz parte dessa bênção de Abraão. E isso é uma coisa que é difícil para a nossa mente humana entender, mas Deus realmente tem abençoado aqueles que contribuem, que colaboram. Ló nem era um cara que colaborava tanto assim com Abraão, mas como Abraão o considerava em aliança e fazia parte da família, então Abraão ele consegue levar a bênção para aqueles que estão associados a ele. Então, só quero mencionar, para terminar, esse aspecto assim, de Deus mostrar aqui vários princípios, né, que vêm antes da instituição da lei, mas nós temos aqui uma menção de dízimo. Dízimo é um assunto bem complexo, muita gente ensina várias coisas a respeito do dízimo, mas uma coisa que eu acho que a importância do dízimo aparecer aqui nesse capítulo e vai aparecer depois na história de Jacó, as duas histórias sobre dízimo acontecem antes da lei. E no Novo Testamento, isso é um assunto grande, mas eu só quero assim, dar um toque aqui, que as coisas que Deus colocou na lei, elas são importantes, mas a origem dessas coisas, a origem dos princípios, o que agrada o coração de Deus é realmente atitude espontânea. Então Deus colocou, é um princípio de Deus, dízimo, contribuição financeira, você ser generoso com aquilo que você tem, essa reação de Abraão de dar a Melquisedeque, Melquisedeque o abençoou em nome de Deus. E Abraão, ninguém ensinou, ninguém obrigou, não foi uma coisa que ele tinha assim, alguma lei que ele tinha que fazer, mas a origem dos princípios de Deus, elas vêm antes da lei. Então, o sacerdócio, o altar, essas coisas estão acontecendo antes da implantação da lei. Então, isso, esses aspectos do reino de Deus que vêm antes da lei são muito importantes para a gente entender. O Novo Testamento vai explorar bastante, mostrando que a fé, a aliança, a fé de Abraão veio antes dele ser circuncidado, veio antes da implantação da lei. Isso não significa que Deus não aprova a lei ou que a lei não tem uma importância, assim como os princípios que nós usamos, disciplina, leitura da Bíblia, oração, mas essas coisas não podem ser feitas por causa de uma norma. A ideia da lei é para mostrar o que deve ser feito, como Deus quer que as coisas sejam feitas, mas o que deve nos motivar, o que deve nos levar, o princípio de vida, essas coisas vêm muito antes da lei. Então, é muito interessante a gente ver que o princípio, né, quando as pessoas falam, e inclusive é uma verdade que o Novo Testamento não enfatiza o dízimo como daquela forma que era praticada exatamente no Antigo Testamento, mas é importante também lembrar que o dízimo começou antes da lei. Então, isso nos mostra que, por um lado, nós não devemos obedecer as coisas, praticar as coisas por uma imposição, por algum tipo assim, de merecer ou de ganhar mérito por causa disso. Mas, por outro lado, nós não devemos ter uma atitude de não, isso aí, agora eu não estou debaixo da lei, eu não preciso contribuir nada, não preciso praticar nada. Isso também não é uma interpretação correta. Então, a menção do dízimo aqui, depois a carta aos Hebreus vai mostrar o quanto que isso foi importante. E o quanto que assim, a figura de Melquisedeque representa na Bíblia é que tem uma ordem de Deus que é superior à ordem da lei. Então, outra vez, não é que Deus não queira a lei, que a lei não veio dele, mas isso mostra que a lei, ela vem para ensinar, ela tem uma função importante na vida do povo de Deus, mas existe algo superior. Jesus é superior à lei. O sacerdócio de Jesus, o reinado de Jesus, o governo de Jesus é superior a todas essas ordens que vieram depois, né? Então, são assuntos bem complexos, que vão atravessando várias partes das escrituras, mas é muito bom a gente entender a origem das coisas. Gênesis é a origem, a gente vê de onde veio, qual foi a primeira vez que apareceu o dízimo e o que isso significa. Então, que nós possamos entender isso não como um princípio que a gente é obrigado a obedecer por uma norma, mas que nós possamos entender que isso deve funcionar com essa espontaneidade de Abraão. A bênção de Deus sobre a vida de Abraão gerou nele uma gratidão, um reconhecimento. Se você consegue entender o espírito que moveu Abraão nessa história, você vai entender um pouco do que realmente deve ser o dízimo e todos os aspectos da nossa adoração a Deus e da nossa vida a Deus na nova aliança, que na verdade é só colocando a aliança anterior em prática na nossa vida, nos dando entendimento, nos dando um espírito voluntário, nos dando um desejo de servir a Deus com todo o nosso coração. Então, essa é uma história bem diferente na vida de Abraão, mas uma história que tem muito significado. E como eu disse, toda essa linhagem de Melquisedeque, toda essa história assim, é bem carregado de significados. Essas profecias do Salmo 110 e de Hebreus são coisas muito profundas que precisamos entender, precisamos cavar mais para podermos entender o que Deus está querendo fazer para estabelecer o seu reino. Abraão está ali na terra prometida, conquistando, tomando passos, aprendendo aliança, aprendendo a viver as coisas, e Deus foi mostrando e abençoando e aprovando os momentos em que ele viveu de acordo com o plano dele, né? De acordo com os princípios que Deus queria mostrar. Senhor, nesta noite nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem revelado na tua palavra, e nós realmente abrimos o nosso coração para ti, Senhor. Nós queremos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem implantado na nossa vida, queremos viver com fidelidade, com gratidão a ti, ó Deus, mas nós queremos que aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor colocou em relação a essa ordem superior, aquilo que o Senhor quer mostrar, ó Deus, que seja cada vez mais claro para nós. Nós queremos seguir ao rei e ao sacerdote que é de acordo com essa ordem. Ó Deus, essa ordem tão maravilhosa que Abraão estava vivendo. Abraão estava nessa ordem superior, porque ele estava vivendo com espontaneidade, ele estava vivendo com aquilo que fluía do coração dele. E nós queremos que isso também aconteça, que nós possamos passar de Siquém para Betel e para Hebrom, que nós possamos ver o Senhor formando alianças e levantando princípios sólidos. Ó Deus, que nós possamos ter esse mesmo coração de Abraão, ó Deus, que não media esforços, que não tinha temor de assumir riscos para proteger aqueles que estavam em aliança com ele. Senhor, nós queremos ver isso acontecendo na vida do teu povo, na nossa vida, e que isso venha acontecer, e que, ó Deus, nós possamos ver o Senhor governando, o Senhor reinando, ó Deus, como o Senhor profetizou, que seja realmente de acordo com essa ordem superior. Pedimos a ti, em nome de Jesus. Amém.